Audiobook grátis apresenta. Em caminho de casa, Francisco Teodoro, recostado em um bonde, persistia em querer ler um jornal da tarde, sentindo que as ideias lhe fugiam para um curso perigoso. O êxito do Torres quisilava-o. Parecia-lhe que o outro lhe taparia o caminho, impedindo-o de chegar ao seu último ponto de mira. Galgava-lhe de assalto a dianteira, para se quedar sempre na sua frente, como um obstáculo. Aquela conquista de fortuna, feita de relance, perturbava-o, desmerecia o brilho das suas riquezas, ajuntadas dia a dia na canseira do trabalho. A vida tem ironias, teria ele sido um tolo? Talvez, e para se certificar reviu a sua vida no Rio, desde simples caixeiro, quase analfabeto, com a cabeça raspada, a jaqueta russa e os sapatões barulhentos. Tinha ainda fresco na memória o dia do desembarque, estava um calor ponto de exclamação e de como depois rolara aos pontapés, mal vestido, mal alimentado, com saudades da broa negra, das sovas da mãe e das caçadas aos grilos pelas charnecas do seu lugar. Pouco a pouco outros grilos cantaram aos seus ouvidos de ambicioso. O som do dinheiro é música viera para o ganhar, atirou-se ao seu destino, tolerando todas as opressões, dobrando-se a todas as exigências brutais, numa resignação de cachorro. Assim correram anos, dormindo em esteiras infectas, molhando de lágrimas o travesseiro sem fronha, até que o seu mealheiro se foi enchendo, enchendo avaramente. Aquela infância de degredo era agora o seu triunfo. Vinha de longe a sua paixão pelo dinheiro levado por ela, não conhecera outra na mocidade. Todo o seu tempo, toda a sua vida tinham sido consagrados ao negócio. O negócio era o seu sonho de noite, a sua esperança de dia, o ideal a que atirava sua alma de adolescente e de moço. Não podia explicar como, só pelo atrito com pessoas mais cultivadas, ele fora perdendo, aos poucos, a grossa ignorância de que viera adornado. A letra desenvolveu-se-lhe, tornou-se firme, e a sua tendência para contas fez prodígios, aguçada com sentido na verificação de lucros. Relendo cifras, escrevendo cartas, formulando projetos, e observando atentamente o seu trabalho e o alheio, tornara-se um negociante conhecedor do que tinha sob as mãos, e um homem limpo, a quem a sociedade recebia bem. Não pudera ser menino, não soubera ser moço, dera-se todo à deusa da fortuna, sem perceber que lhe sacrificava a melhor parte da vida. Para ele, o Brasil era o balcão, era o armazém atulhado, onde o esforço de cada indivíduo tem o seu prêmio. Fora do comércio não havia nada que lhe merecesse o desvio de um olhar. Tempos de amargura e de esperança, aqueles. Relembrando o passado, Francisco Teodoro procurava em si mesmo elementos com que pudesse bater influências e opor-se às especulações de afogadilho, devia encontrá-los espalhados pelos dias ásperos da incerteza e os macios da prosperidade. Esta retrospecção agradou-lhe e fixou vários períodos. O tempo em que morara em um sobradinho do Beco de Bragança, sombreado pelo beiral muito estendido do telhado coberto de ervagem e pela sacada de rotula de um verde sujo. Embaixo e defronte, caixoteiros martelavam em tábuas de pinho, cujo cheiro dava ao beco imundo uma baforada fresca de floresta. E as marteladas que lhe importavam, se poucas horas estava em casa. De dia o trabalho, de noite o teatro ou a casa da Sidonia. Que seria feito da Sidonia? Devia estar para aí, em qualquer canto. E velha. Aos domingos na chácara do Matos, o solo, os jantares à portuguesa e a hospitalidade paciente da boa dona Vica. Tudo lhe girava na memória, suavemente, suavemente. Fora no conforto daquela chácara, vendo-se cercado de considerações, ao lado do amigo repousado e feliz, que ele sentiu a sua importância e se lembrou que deveria haver na terra outras delícias mais o seu coração, cansado de um lupta formidável, negava-lhe novas inclinações. A pátria esquecida não lhe acenava com o mínimo encanto, a mãe morrera, a sua única irmã tinha se recolhido a um convento. Fechara-se uma porta sobre a sua meninice. Sentia-se só, começava a cansar-se e a enjoar as mulheres fáceis, com quem convivia em relações momentâneas. Mesmo a Sidonia enervava-o com seus arrufos. E as suas denguices. Atirou-se a proteger as instituições do seu país, a andar com medalhões e a fazer mordomias na beneficência. No fundo, não era só a distração que ele buscava, nem a caridade que ele exercia, uma outra causa lhe filtrava na alma aquela vocação para o benefício. e a comenda chegou. Foi só depois de comendador que Teodoro se sentiu vexado daquela habitação e se mudou para um segundo andar da Rua da Candelaria, que mobilou a vinhático, com exuberância de chromos pelas paredes. Achou, ainda assim, que a sua casa alegre faltava qualquer coisa. Viera-lhe a dispepsia. Que insônias! Um médico, consultado, aconselhara-lhe uma viagem à terra ou o casamento, para a regularização de hábitos. Ele achara cedo para a viagem, solidificaria primeiro a fortuna. A ideia do casamento parecia-lhe mais salvadora. Para que lhe serviria o que juntara, se o não compartilhasse com uma esposa dedicada e meia dúzia de filhos que lhe herdassem virtudes e haveres? No seu sonho começou a esboçar-se a ideia de um herdeiro. Teria um rapaz, que usasse o seu nome, seguisse as suas tradições e fosse, sobretudo, um continuador daquela casa da rua de S. Bento, que engrandeceria com seu prestígio, a sua mocidade, bem assente no apoio e na experiência paterna. O filho seria a sua estátua viva, nele reviveria, mais perfeito e melhor. Esse ao menos teria infância, seria instruído. E tanto aquela ideia o perseguia, que num domingo de solo abriu-se ao Matos, que acolheu com ar solene e discreto as confidências do amigo. Lembrava-se muito bem da cara com que o outro lhe respondera: sei o que você quer. Tivemos aqui na vizinhança uma família que está mesmo ao pintar. Gente pobre, mas de educação. A filha mais velha é a que lhe convém. Bonita e grave. Muito digna. Francisco Teodoro murmurou. Pois uma mulher assim é que me servia. O diabo é que elas vão de mudança para Sergipe. Então acabou-se. Não se acabou tal. Por enquanto estão hospedadas em casa de umas tias, no castelo. Ainda é tempo de lá irmos fazer uma visita. O resto fica por minha conta. Foi por uma noite escura que ele, jamais por condescendência que por curiosidade, entrou com o Matos na casa das senhoras Rodrigues, no morro do castelo. Fazia frio na rua, um cão uivava longa, doloridamente. Quem abriu a porta foi a mais velha das donas da casa, Dona Etelvina, senhora alta e seca, muito nariguda, vestida de lãs pardas. Os outros ainda se cumprimentavam e já ela se sentava, erguendo o joelho agudo sob a costura. Não tinha tempo a perder. A outra senhora da casa andava por fora, Teodoro conhecera depois. Essa era toda confiante e muito religiosa. Tinha ido à novena do Carmo com as duas sobrinhas mais moças e o irmão, o velho Rodrigues. Em uma sala vasta, quase nua, mal clareada por um lampião de querosene, viu Teodoro, pela primeira vez, Dona Emília, uma senhora bonita, de ar majestoso e olhos tréfegos, e as suas duas filhas mais velhas, Camila e Sopia. Camila fazia crochê perto do lampião. Sopia refugiara-se para um canto do canapé, queixando-se da cabeça. E a mãe começou a falar com ar de sinceridade, muito demonstrativa. A cada instante o nome de Camila saía-lhe da boca com um elogio. Era a filha mais velha e a mais instruída, pilhara os tempos das vacas gordas, quando o pai exercia um cargo lucrativo. Os dedos de Camila apressavam-se no crochê. Com certeza ela havia de ter errado os pontos e sentido os olhares de Teodoro queimarem-lhe a pele, que a tinha linda, de uma alvura azul de camélia. Dona Emília asseverava que a sua Mila, como a chamavam em casa, esquecia-se das suas prendas, obrigada pela necessidade a fazer serviços domésticos. Francisco Teodoro comoveu-se com a ideia de que aquela mulher, talhada para rainha, passasse os dias a picar os dedos na agulha ou a calejar as mãos com o uso da vassoura ou do ferro. Trabalhar. Trabalhar é bom para os homens, de pele endurecida e alma feita de coragem. Olhou para a moça com veneração. Era bonita, alta, com grandes olhos aveludados, cabelo ondeado preto e uns dentes perfeitos, muito brancos, mas que ela mostrava pouco, sorrindo apenas. Da irmã Sopia, na sombra, mal se adivinhavam as feições. Há uma das frases, em que a abundância do amor materno lhe debuchava as perfeições, Camila saiu de ao pé da luz e foi para a janela olhar para o escuro. Como correu depressa aquela noite! Francisco Teodoro saiu tonto. O amigo ria-se, não lhe tinha dito? Gabava-se de ser casamenteiro, levaria em breve tudo ao fim, e dias depois o Matos pedia a mão de Camila para o amigo. Começou então a série de presentes e de visitas. Mila tinha sempre o mesmo embaraço e a mesma brandura de sorriso. O que ela ouvia da família, não o podia adivinhar Francisco Teodoro, que a sentia umas vezes reservada, outras vezes confiante. Adiou-se a partida para Sergipe, houve doenças em casa, prolongação do noivado, peregrinações de Teodoro por aquele morro do castelo, com raminhos de violetas para Mila todas as doçuras de namorado. Casaram-se em um dia lindo. Ele dera grandes esmolas aos pobres da igreja e Mila parecia um anjo entre nuvens brancas. Depois, a família partiu para Sergipe. O pai era xoxo, mas levava a carteira gorda. A mãe, com seu modo de rainha destronada, e as irmãs iam bem enroupadas e todas tranquilas sobre o futuro de Mila e do filho mais velho, o Joca, por quem Teodoro prometera olhar, e que andava por aí, à toa. A sua maior comoção fora ao entrar em casa, na Rua da Candelaria. Supusera sempre que ela palpasse, com sofreguidão, todo o seu ninho, na alegria de ser a dona, a senhora de tantas coisas compradas para o agasalho do seu amor. Mas não, em vez de ir para o interior, Camila fora para a sacada. Ele acompanhou-a. Em frente, os telhados mais baixos sucediam-se irregulares, cortando-se em linhas angulosas de um vermelho sujo as casas, desiguais, acumulavam-se, paredes ameaçando paredes, janelinhas de sotões espiando as telhas estreadas de limo, de onde emergiam chaminés negras e curtas, baforando fumo. Camila murmurara, como quem fala só. Se ao menos se visse o mar. Disse e curvava-se para a rua quando a badalada de um sino reboou perto, formidável, prolongando-se num som que era como um gemido da cidade inteira. Mila ergueu-se com uma estremeção e voltou para o perfil da igreja o olhar estático. Ele sorrira do susto, enquanto ela dizia: como é alto! Depois desse, vieram dias tranquilos. A mulher bordava almofadas para o sofá e emoldurava os chromos com musgo e flores secas. Tinham-se acostumado um ao outro, viviam em paz, quando a Sidonia reapareceu na vida de Teodoro, obrigando-o a desvios e infidelidades. Nem a pobre Camila desconfiara nunca. Também, nada lhe tinha faltado e já devia ser um regalo para ela cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter mesa farta, e andar pela cidade atraindo as vistas, no deleite da sua graça. Então iam grandes remessas para Sergipe. Um solvedouro, aquela família, sempre exalando lamorias em todas as cartas, na sede insaciável de dinheiro. Por esse tempo seu grande desgosto era o cunhado, o Joca, que se lhe metia em casa, com os seus maus costumes de vadio. Ele fora o causador de tantíssimas querelas. E agressivo na sua indolência, mal-humorado pelas dívidas do jogo, e ingrato. Má raça. Além do mais, pespegara-lhe depois com a filha em casa, aquela pobre Nina, tão enfezada nos seus primeiros tempos, fina como um caniço, e com uma tosse de cão, que repercutia pelos corredores. Enfim, essa, ao menos, servira depois para ajudar Camila a criar as filhas, que o Mário, esse já ela o encontrara forte como um herói. O Mário. No percurso da Carioca à praia de Botafogo, Teodoro foi assim reconstruindo a sua vida, solidificando-a, pondo-a de pé. Era com essas memórias de família e de trabalho, que ele se entrincheiraria contra os assaltos das novas ambições. O mar, muito azul, paletado de ouro aqui, desenhava já acolá em grandes sombras negras o perfil dos morros. Uma aragem forte sacudia as árvores, e folhas vinham redemoinhando no ar em voos tontos. Uns pequenos atiravam um cão da terra nova à água, e as janelas dos palacetes mal se abriam aos esplendores de fora. Perto do colégio, subiram para o bonde duas irmãs de caridade, com ramalhetes de rosas. Teodoro conhecia-as, eram professoras da filha, e distinguia-nos sempre, por sabel religioso. Iam levar à ermida da Copacabana aquelas flores, prometidas pela salvação de uma aluna, que estivera às portas da morte. Uma conversa simples, em dois minutos, foi como bálsamo para o espírito fatigado do negociante. Demais, ele achou bonito, comovedor aquilo, uma criança às portas da morte, duas religiosas, um ramo de flores e a visão de uma ermida sobre o mar. Quando Francisco Teodoro chegou à casa, as suas filhas gêmeas, Rachel e Lia, brincavam na chácara. Ao véu abrir o portão, as crianças atiraram-se para ele, que mal lhes passou os dedos pelos cabelos, elas também pouco se detiveram e Teodoro atravessou o jardim. o seu palacete era um dos mais lindos de Botafogo. No centro de um parque, ele erguia os seus balcões por entre palmas estreladas de coqueiros e copas de árvores bem escolhidas. Aquilo não fora obra sua, tinha comprado a vivenda a um titular de gosto, cuja ruína o obrigara a hipotecá-la quando a construção ia em meio e a vendeu-a logo depois de concluída. À esquerda, uma escada de pedra, ladeada por uma grade flórida, conduzia ao terraço alpendrado do andar superior, onde muitas vezes a família palestrava, à espera de descer para o jantar. Nessa tarde só estava ali o filho mais velho, o Mário, todo derreado numa cadeira de balanço. O pai foi andando, e ele mal esboçou um movimento para levantar-se e dar-lhe as boas-tardes. Era já homem, muito moço ainda, e todo ele revelava preocupações de luxo e cuidado da sua pessoa. Na sala da frente falava-se com alegria. Temos visitas, pensou Teodoro, vendo chapéus de homem no cabide da saleta. Quando ele entrou na sala, a mulher dizia à filha: "Vai ensaiar, Ruth." A seu lado, sentado no mesmo divã, o doutor Herbácio Gomes desenhava a lápis na carteira qualquer coisa que a fazia sorrir. Ele gabava-se de ter jeito para a caricatura. Era um homem magro, nervoso, de 43 anos, trigueiro, e apurado na toilette. Era ligeiramente calvo, tinha um olhar de que as lentes de míope não atenuavam a agudeza, e um sorrisinho irônico, que lhe mostrava os dentes claros e meldos como os dos roedores. Camila guardava um viço prodigioso de mocidade. Todo o Rio a apontava como mulher formosa. Tinha herdado da mãe aquele ar de majestade, que tanto impressionara Teodoro na primeira entrevista do castelo, adoçado por uma grande expressão de calma e de bondade. Francisco Teodoro foi direito a eles e cumprimentou-os, sem se atrever a roçar os lábios na face da mulher, com todo o escrupuloso pudor das suas ações em família. Sentava-se já, quando ela lhe disse com leve censura: "Você não cumprimenta o capitão Rino nem o maestro?" Os outros estavam ao canto da sala, junto ao piano para onde Ruth se dirigia com o violino na mão. Pedidas as desculpas, Teodoro voltou-se para o capitão Rino. "Muito me alegro de o ver aqui, capitão, quando chegou da sua viagem. Ontem. Você não imagina", interrompeu Camila, "o capitão trouxe-me um presente lindíssimo." "Que foi?" perguntou a meia voz o doutor Herbácio. Francisco Teodoro enxugava com o lenço a calva rosada e luzidia. Mila, voltando-se para o médico, explicou: "Uma coleção de orquídeas do Amazonas se prometeu mandar vir para o Lago uma Vitória Regia." O doutor murmurou por entre dentes, em tom que só Camila pudesse ouvir: "Isso de prometer é que não é bonito." A moça relanceou-lhe um olhar, como a pedir misericórdia para o outro, que palestrava agora com o dono da casa. Não era bonito, por quê? O capitão Rino destacava-se entre todos na sala pelo seu tipo de loiro e pela robustez do seu corpo. Era alto, de ombros largos. Tinha as mãos grandes, os olhos claros, de um azul de faiança, o bigode sedoso, como que acabado de nascer, e a pele queimada pelos ventos do mar. Só se lhe percebia a alvura da tez nos pulsos ou na raiz do pescoço, quando ele atirava a cabeça e os braços nos seus gestos largos e desajeitados. Havia qualquer coisa de infantil naquele homem grande, uma interrogação tímida talvez no olhar, e um certo abandono, de pessoa pouco afeita à sociedade. Vestia-se mal, usava gravatas de cores vistosas, abusando do xadrez nos seus casacos de casimira mal feitos. Ruth, posse em atitude, a mãe gritou-lhe: "Imagina que estás diante do auditório." Ela pareceu não a ouvir. Em pé, ao lado do piano, alta e espigada, com a cabeça unida ao seu ombro estreito de menina, os cabelos negros, caindo-lhe em onda sobre o pescoço moreno, os olhos de um verde límpido, de água marinha, abertos para o vácuo, tinham um ar de sonambula perdida em sonhos divinos. As mãos, longas e esguias, moviam-se com segurança ao vestido branco, salpicado de florinhas amarelas, mostrava-lhe um pouco das pernas finas, calçadas a preto. O Lelio Braga, recém-chegado da Alemanha, o gordo maestro que só falava de música ou de jogo, atacou o teclado vigorosamente. Fez-se o silêncio em volta, mas por pouco tempo. Recomeçaram as conversas em tom mais baixo. Ruth não ouvia ninguém. Um brilho quente, de sol, saía-lhe dos olhos verdes, voltados para a luz. Só o capitão Rino parecia escutar a música, olhando de esguelha para Camila. Abominava a confiança que ela dava ao outro, ao magro doutor Herbácio, ali tão agarrado às suas saias, dizendo-lhe coisas que a faziam sorrir. Tudo naquele homem o irritava, o seu luxo, o seu tipo escanifrado e o seu ar de ironia, às vezes perversa, outras insulsa. Francisco Teodoro, nunca interessado por coisas de arte, nem mesmo pela música, quebrava a miúde as reflexões do capitão Rino, interrogando-o sobre assuntos do norte, de puro interesse comercial. Ainda vibrava no ar a última nota do violino, quando Nina, sobrinha dos donos da casa, entrou na sala, com o seu modo simples que a tornava simpática a toda a gente. Não era bonita, tinha o nariz grosso e alguns sinais aloirados na pele pálida. Você viu as parasitas? Perguntou-lhe Camila. Que sim, e, voltando-se para o capitão. Devemos conservá-las ao ar livre ou na estufa? O capitão fez um gesto de ignorância. Só à hora do jantar, Mário se reuniu à família. A mesa, cheia de cristais e de prataria, tinha um aspecto festivo. O dinheiro ganho à custa de trabalho gosta de impor-se à admiração alheia. O dono da casa, refrescado no paletote de brim, não se cansava de elogiar os seus vinhos e aludia a miúde à excelência do cozinheiro. Se alguém se esquivava a um copo de bordeaux ou a um cálice de velho madeira, ele acudia animadoramente, beba, que esse é legítimo igual não se encontra com facilidade por aí. Havia sempre excesso de iguarias voltavam para dentro pratos complicados intactos. A fartura passava ao desperdício. A copa atulhava-se de peças grandes, em que as folhas de alface e os desenhos a rodas de limão, de ovo, azeitonas e gelatina não disfarçavam a opulência das carnes. À cabeceira da mesa, Francisco Teodoro gostava de, espalhando a vista por toda a longa superfície branca da toalha, vê-la bem coberta de coisas caras e vistosas. Assim comia com apetite, gostosamente. Era o seu triunfo na vida, que todo esse luxo representava, na única ocasião em que lhe sobrava tempo para admirá-lo. Os convivas eram instados para que comessem mais, comessem sempre. Com o doutor Herbácio havia menos instâncias, conheciam-lhe os hábitos de homem delicado. O capitão Rino era muito mais moço e trazia da sua vida de mar valentias de estômago. As crianças comiam à mesa, dirigidas por Nina, e faziam algazarra e exigências. Mário repreendia-as, achando intolerável que o pai consentisse aquilo. O nome do seu vapor é? Perguntou ao capitão o doutor Herbácio, ajeitando a luneta no nariz. Neptuno. Amado de Amfitrite e das Nereidas. O patrono deve pôr-lhe em perigo o sossego. Por quê? Porque assim moço, bonito, e com tal sugestão, de forte envergadura precisa o senhor para resistir às seduções das sereias. Que ninguém viu nunca em mares brasileiros, respondeu o capitão ingenuamente. Convirá não afirmar que não as haja também em terras do Brasil, sublinhou o doutor com um sorrisinho, descendo o olhar para a pera que descascava. Riram-se do embaraço do capitão, que murmurou, desviando a vista de Camila. Os cantos das sereias não me seduziriam. Pois é pena sem imaginação a vida do mar não pode ter encantos. Se eu, em vez de médico, obrigado a deter-me com o que há de mais prosaico na natureza, fosse o capitão do navio. Perdão, do vapor Neptuno, apegar-me-ia à mitologia, faria dos seus deuses a minha flórida e alegre religião, e afirmo que seriam de gozo para mim as noitadas no convés, vendo ao clarão das estrelas Vênus surgir das espumas e boiarem à tona da onda negra os dorsos brancos das 50 filhas de Nereu. Estou certo de que não sentiria a tal melancholia das águas, de que às vezes os senhores se queixam. Um homem de espírito nunca está só. O capitão sorriu e Francisco Teodoro falou com seu modo sentencioso. Eles gozam a seu modo. Não gozamos, não vá, vida do mar é dura. O doutor Herbácio não pode sentir com sinceridade o que disse. Assevero-lhe que sim, capitão, e que parti de um princípio de que parto para todos os atos da vida, convicto de que está no próprio homem o remédio dos grandes males que o afligem. Se o ai dizer isso ao pé dos seus doentes, ninguém mais o chamará, replicou Camila. Chamarão, infelizmente, chamam sempre. Ninguém tem absoluta confiança em si. O homem, por mais que digam, ignora a força de que vem revestido para sua função. Para nós, a natureza representa apenas o papel secundário da paisagem e é o acessório, a mise en scène da vida, em que nos atormentamos mutuamente num alarido de inferno. Não valia a pena criar coisas tão bonitas para serem tão mal aproveitadas. Palavra de honra. Se fosse possível conceber o riso, ou apenas o sorriso, na face tremenda do Onipotente, eu diria que ele às vezes escarnece de nós. A sua saúde, capitão. Obrigado. Um dia meto-me no seu Neptuno e atiro-me para o norte. Curiosidade, simplesmente tenho mais vontade de ver os crocodilos do Amazonas do que... eu sei lá. As bailarinas da grande opera. Homem, dizem que a carne do crocodilo é boa, disse Francisco Teodoro. Há também quem afirme que a das bailarinas ainda é melhor. Observou o médico. Camila riu-se e depois... e eu que nunca vi um grande vapor por dentro. Traço quer ir comigo a Manaus? Não mais quero que o capitão Rino nos convide para visitar o Neptuno. O moço marítimo balbuciou, corando. Oh! Minha senhora! Interrompeu a frase, porque ia dizer, eu não desejo outra coisa. Mas achou mais acertado e mais simples acrescentar somente, quando quiser. Será num domingo, para que meu marido vá também. E as crianças poderão ir? Por que não? Lia e Rachel bateram palmas. Ao café, no terraço, Camila declarou preparar um grande baile para o São João, quando a Ruth completasse os seus 15 anos. O doutor Herbácio protestou que viesse o baile, mas com outro pretexto. Por quê? Porque a noitada de São João mete medo às casacas e assusta os decotes. É um santo que só quer luz de fogueiras, com altas labaredas e crepitações, e ainda há de ser no campo, entre gente lúdica e donça em torno às chamas. É uma festa que me dá a ideia de uma cerimônia ritual, de povo primitivo. Deixe o seu baile para outro dia. Mas depois eu não terei pretexto. Meu Deus! Não é preciso descer uma pessoa a dar explicações aos amigos, quando se trata de os divertir. Francisco Teodoro ouvia o doutor Herbácio com muito acatamento, reconhecendo-lhe superioridade intelectual. Devia-lhe a vida dos filhos, confessava, e dessa dívida não se cansava de se dizer devedor. Aprovou a ideia do baile fizessem o que quisessem, a bolsa estava aberta. E a propósito, deixando os outros a tagarelar no terraço, ele fechou os olhos e pensou na felicidade do Gama Torres. Quem sabe? Talvez que ele pudesse fazer o mesmo e poxa era favorável, o café rendia como nunca e ainda havia esperanças de alta. Se fugisse aquela ocasião, perderia o ensejo de triplicar de um dia para o outro a sua já grande fortuna. Fora sempre um homem de ação, de recursos, como ficar na retaguarda, imbecilmente, deixando que a outro, novato, se conferisse o título de Rothschild brasileiro. O ciúme do seu nome de negociante enchia-o até aos olhos. Encadeou e desencadeou pensamentos calculistas. Ter a maior fortuna, tendo partido do nada, era toda sua ambição. Repetia qualquer a humildade da sua origem, espreitando o efeito dessa confissão. Ser o mais poderoso, o mais rico, o mais forte, tendo partido do nada, não seria ter alcançado a suprema glória na terra? E, ali mesmo, bem recostado na sua cadeira de balanço, com o papo cheio de optimas iguarias, as mãos descansadas nos braços da cadeira, ele insensivelmente passou do sonho ao sono. Na meia sombra do lusco-fusco, os olhos do capitão Rino fulguravam, espiando com raiva os rostos do médico e de Camila, que se contemplavam. Mário atravessou o terraço de charuto na boca, em direção à rua. Onde vais? Perguntou-lhe a mãe. Ao teatro respondeu ele sem se deter, descendo a escada. Este rapaz! Resmungou por entre dentes o doutor Herbácio, em modo de censura. Camila desculpou, o filho tinha gênio e era muito independente. Não queria contrariá-lo para quê? A vida é curta, cedo viriam as amofinações. O juízo havia de vir com a idade. Embaixo, no jardim, entre os grupos rescendentes de heliótropo e de jasmins do cabo, as crianças e Ruth faziam roda-noca, mulata antiga na família, que lhes contava histórias de fadas e de príncipes encantados. Vendo Mário dirigir-se para o portão, a mulata chamou-o com familiaridade de amiga velha. Seu Mário, escuta aqui. que é, Noca. Onde é que o ai? Se eu não morrer pelo caminho, hei de chegar ao teatro. Não morre veu ainda esta noite, sonhei que vê estava amortalhado e que Dona Nina chorava sangue. Sonhar com morte é sinal de saúde. Traga umas balas para mim. Vá esperando. O capitão Rino despediu-se e desceu também para a rua, ouvindo a voz da Noca recomeçar numa melopéia. Minha varinha de condão, pelo poder que Deus vos deu, fazei. Nina, encostada à grade, via Mário afastar-se e lá em cima, no terraço, ao lado do marido adormecido, Camila curvou-se para o doutor Herbácio e beijou-o na boca.